Novamente, chegamos ao Domingo da Alegria, quando o sacerdote deixa o paramento roxo e usa o rosa. Toda a liturgia quase se antecipa aos festejos da chegada do Emmanuel, Deus conosco. É como quando você prepara a sua casa para um hóspede muito querido. De repente, você interrompe os preparos para sentar e curtir a visita prometida. Assim é nossa liturgia de hoje. Já na primeira leitura, extraída de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, 10 e 11, o profeta se diz ungido para anunciar a boa notícia aos humildes, anunciar a notícia maravilhosa e anunciá-la aos pequenos, não aos sábios e doutores, mas aos humildes. É a redenção, a libertação. Já sentimos em nossos ouvidos os versículos do capítulo 9, versículos 1 a 6, que serão proclamados como primeira leitura na noite de Natal. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. E já sabemos que os anjos irão anunciar o acontecimento auspicioso do nascimento do Senhor aos pastores, considerados gentinha, desprezados pelos sábios de Sião. Aqui, neste capítulo, anúncio é da redenção, da missão do Messias. Deus fará germinar a semente, assim como o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Podemos pensar em nós, cristãos, ungidos no batismo e na crisma, nos sacerdotes, ungidos também no dia de sua ordenação. Todos somos ungidos para anunciar a alegria, a esperança, a luz e a paz. No dia mais importante de nossa vida, o dia do batismo, quando dissemos sim ao sim de Jesus Cristo, o sacerdote nos entrega a vela acesa no círio pascal e nos diz: receba a luz de Cristo, e acompanha o recado de mantê-la acesa até o fim. Que é isso, senão a missão de anunciar a luz, a vitória da vida? O cristão é naturalmente otimista, jamais poderá anunciar desgraças, derrotas. Neste momento de pandemia, será bom examinarmos qual nossa atitude, esperançosa ou apocalíptica. Ser otimista e ter pensamentos positivos durante a pandemia é ser lúcido, crer em Deus, crer na vida, o que não tira que cumpramos todas as orientações médicas, que sigamos à risca o aconselhamento científico. Na segunda leitura, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 24, o apóstolo Paulo nos indica o permanente estado de alegria e de ação de graças em qualquer circunstância. Nos indica o afastamento de toda e qualquer maldade e que sejamos santificados para a vinda do Senhor. E mais, não precisamos nos esforçar além do necessário, porque será o mesmo Senhor que operará tudo em nós. Ele é fiel. O Evangelho, tirado de João, capítulo 1, versículos 6 a 8, 19 a 20 e 8, fala da luz testemunhada por João Batista. Como a fama de João era muito grande e multidões o procuravam e seguiam-no no deserto, os judeus de Jerusalém enviaram emissários para perguntar quem era ele, se seria o Messias. E ele responde: eu sou a voz que grita no deserto. E o grande santo Agostinho comenta: o Senhor, no princípio, era a palavra, João 1:1. João era a voz passageira, Cristo, a palavra eterna, desde o princípio. Suprime a palavra, o que se torna a voz? Esvaziada de sentido, é apenas um ruído. A voz sem palavras ressoa ao ouvido, mas não alimenta o coração. A voz leva a palavra. Para nós cristãos do século XXI, escutamos muitas vozes que nos trazem muito ruído, com fascínio e terror, mas apenas uma voz nos traz a paz, a segurança, a vida, a palavra. É a voz da Igreja, de seus legítimos profetas, que nos trazem Cristo, a palavra do Pai. Essa palavra nos acalma, nos dá segurança, esperança e provoca em nós gestos de caridade, de amor. O Espírito do Senhor está sobre nós, nos ungiu para levarmos luz, esperança, vida, para levarmos a palavra que salva, ilumina, aquece e liberta.